7h44.
Repita.
7h44.
O presidente Lula conversou com a imprensa nesta madrugada durante uma viagem à Coreia do Sul. Na declaração, o presidente reforçou os acordos feitos com o país asiático em áreas como saúde, segurança e agricultura. Além disso, Lula também falou que conversou com o presidente da Coreia sobre o comércio de carnes. Acompanhe.
Expus ao presidente que a conclusão dos procedimentos sanitários para a exportação de carne bovina brasileira poderá beneficiar consumidores coreanos. Setores que vão da indústria de beleza ao audiovisual podem ser potencializados em novas parcerias. Para fomentar investimentos recíprocos, celebramos um acordo quadro de integração comercial e produtiva que vai facilitar o comércio bilateral, promover a harmonização regulatória e trazer mais segurança para as empresas.
Nós já repercutimos mais informações sobre essa agenda internacional de Lula. Antes, a gente também precisa reforçar aqui que a guerra na Ucrânia completou 4 anos com muitas perdas humanas e econômicas. Quase 2 milhões de militares morreram desde a invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022, um dos conflitos mais letais desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Segundo o levantamento do Centro para Estudos Estratégicos Internacionais, cerca de 1 milhão e 200 mil soldados russos morreram, ficaram feridos ou estão desaparecidos, sendo 325 mil mortes estimadas. Moscou não divulga números oficiais há mais de 2 anos. Do lado ucraniano, as estimativas apontam aproximadamente 600 mil baixas, com até 140 mil mortos confirmados. Os números não incluem civis. A ONU calcula cerca de 15 mil mortos desde 2022, embora admita que o total possa ser ainda maior. A gente traz análise sobre esse assunto. É impressionante pensarmos que já se passaram 4 anos desde o início do conflito no leste europeu. Lucas Merreiro, sua avaliação do que aconteceu até então, além das mortes, de toda essa notícia com números muito preocupantes, mas também esse cenário geopolítico.
Bia, é claro que é muito triste ver tudo isso acontecer, né? Guerra, a Ucrânia é um país que tem uma história muito linda e muito sofrida, né? Sofreu muito nas mãos da União Soviética, né? Por isso que eles repudiam tanto o comunismo, por exemplo, né? E é muito triste ver esse país passando por mais esse sofrimento. Agora, geopoliticamente falando, a gente vê muitas mudanças no cenário internacional. Realmente foi uma guerra que mudou absolutamente tudo da forma que a gente vê as relações entre os países. Primeiramente, a gente viu uma coisa que muita gente já sabia, né, mas a gente consegue ver de forma mais escancarada, é que a ONU não tem tanta capacidade assim de impedir conflitos globais. A Rússia não teve aval de ninguém para realizar essa invasão, foi lá e realizou. Um outro efeito que a gente viu ao longo dos últimos 4 anos é esse isolamento que a Rússia sofre perante a comunidade internacional, boicotes, isolamentos até em questão de passagens aéreas e tudo mais. Mesmo assim, o país segue com a sua invasão, mas perdendo muito economicamente, né? A Rússia enfrenta uma dificuldade econômica que não enfrenta desde o fim da União Soviética, né? Em relação à Europa, nós vemos que a Europa teve que criar agora capacidade para conseguir continuar bancando a Ucrânia. Vejam só, a União Europeia vê que a Ucrânia é o último fronte ali de defesa entre a Rússia e a União Europeia, né? Ou seja, se a Rússia invade e toma a Ucrânia, por exemplo, ela já está lá fazendo fronteira com a União Europeia, né? Então, eles acham muito importante o fato de defender a Ucrânia nesse sentido. E até pouco tempo atrás, estavam dependendo muito de quem? Dos Estados Unidos. Até agora, na verdade, na prática, vamos combinar, né? Os Estados Unidos mandando dinheiro para sustentar a Ucrânia. O governo Biden não mediu esforços para ajudar a União Europeia e a Ucrânia nesse sentido. Só que agora entrou o Donald Trump na jogada e ele já está entendendo que não é bem assim. Ele quer deixar a Europa se virar ali com as próprias pernas, os próprios braços, né? Então, vejam que interessante, esse confronto da Rússia com a Ucrânia alterou até mesmo a relação entre Estados Unidos e União Europeia, que até pouco tempo atrás a gente via meio que como uma coisa só, né? Era mais ou menos o mesmo interesse alinhado ali, mas agora já não é mais bem assim. Agora, os Estados Unidos vai se afastando da União Europeia, né? Muito por conta dessa guerra, claro, por outros motivos também, mas essa guerra ajudou a acelerar esse processo, né? E vão procurando outros aliados na África, na própria América, né? Digo, América Central, América do Sul e tudo tudo mais, né? Então, a gente pode dizer com certeza que em questões geopolíticas, essa invasão da Rússia e da Ucrânia mudou absolutamente tudo. Em termos de guerra, é lamentável sempre ver soldados morrendo a rodo aí por decisões de políticos, no final das contas, né?
Falando em decisões de políticos, Luca Merreiro, esse conflito também trouxe à tona a necessidade de muitas lideranças mundiais de tentarem protagonizar um diálogo que levasse ao fim da guerra. Isso aconteceu em relação a Donald Trump, com o próprio presidente Lula, mas nenhum deles se mostrou eficaz, né?
Claro, assim, o Lula jamais se mostraria eficaz nisso, né? O Lula, ele não é levado a sério na comunidade internacional, já falei isso algumas vezes aqui também, países importantes não definem quais vão ser as suas posições de acordo com o que o Brasil pensa. Eu tenho certeza que não tem absolutamente nenhum grande líder global que fala assim, olha, eu quero tomar tal decisão, mas antes deixa eu me consultar com o Lula aqui. Não, porque ele simplesmente não é levado a sério. Em relação ao Trump, ele disse que garantiria esse acordo de paz e que acabaria com a guerra, talvez a gente ainda veja isso, mas o fato é que essa guerra foi muito benéfica para os Estados Unidos, de certa forma, para quê? Para se aproximar um pouco mais da Rússia e, ao mesmo tempo, para que a Rússia, apesar de eles estarem tendo essa tentativa de se aproximar, né, os Estados Unidos, digo, né, mas para que a Rússia ela se mantenha não muito forte, não muito crescente, né? Então, os Estados Unidos mantêm a Rússia um pouquinho mais aliada, faz alguns afagos ali, como o Trump tem feito ao Putin, só que, ao mesmo tempo, a Rússia não fica poderosa demais porque acaba se prejudicando com essa guerra. Alguns dizem que, na prática, o Donald Trump acabou ali, de certa forma, quase que sacrificando um aliado, no caso, a Ucrânia, né, para poder desenhar esse novo acordo com a Rússia, sobretudo no momento em que a Rússia se aproximava muito da China e o Trump vê, evidentemente, né, e corretamente, essa união Rússia e China de uma forma muito prejudicial para os Estados Unidos, né? São dois oponentes muito poderosos ali. Então ele faz o que ele pode para afastar um pouco esses dois e se aproximar um pouquinho ali da Rússia na medida do possível.
Luca Bassani, na Europa, toma essa análise, Luca, que acompanha de muito perto, né, a vivência e também os desdobramentos desse conflito no leste europeu. E praticamente toda semana, Luca Bassani, a gente traz informação de alguma reunião acontecendo, seja ali por meio dos líderes dos países envolvidos ou de outros que tentam interceder de alguma forma nesse conflito, mas sempre sem, de fato, ali uma resolução. Quais são as expectativas e também o seu balanço desses 4 anos de conflito?
Pois é, Bia, nós da Jovem Pan, eu especificamente estive na Ucrânia 2 vezes para cobrir a guerra, estive na Rússia também algumas vezes para mostrar este outro lado, e aquilo que nós vemos não é uma questão de quem vai vencer, mas uma questão de quem vai aguentar por mais tempo, porque a Ucrânia passa por um momento de fadiga, de exaustão física, emocional, psicológica, milhões de pessoas deslocadas dentro do país, para fora do país, também a falta de energia em um momento de frio, né? Falta de emprego, e a Rússia, ao mesmo tempo que tem uma vitória militar, vê as suas reservas que foram acumuladas antes da guerra se esgotarem. Então, a questão econômica também vai pesar para a Rússia durante este ano, porque não é o mesmo cenário de 2022, e os avanços territoriais têm sido muito pequenos, né? Muito incipientes em relação àquilo que foi 2022, 2023. Então, chegou exatamente o momento do impasse. Todas as partes, até mesmo os países europeus, consideram que é necessário um desfecho deste conflito, mas muitos ficam reticentes de reconhecer qualquer tipo de território ucraniano como russo, porque isso abre premissas, né, abre precedentes muito perigosos para outras regiões do mundo e para um revisionismo que pode afetar a própria União Europeia, uma vez que a Rússia já controlou Estônia, Letônia, Lituânia, partes da Moldávia, partes da Romênia, então partes da Polônia, obviamente, também. Então isso acaba preocupando o continente. Aquilo que a gente vê exatamente na mesma linha que o Estados Unidos e União Europeia, os aliados europeus, passam de fragmentação, ao mesmo tempo em que a Europa sabe que para sua é necessário se rearmar. Então, aquilo que observamos aqui é uma corrida armamentista intensa, um gasto que nos próximos 10 anos quase chegará à faixa de 1 trilhão de euros em relação ao investimento militar e a necessidade também de muitos países, no caso a Polônia, por exemplo, pensando em ter sua própria bomba atômica. É um momento muito tenso e que com certeza será descrito pelos historiadores como talvez um novo realinhamento da ordem mundial, como acabamos de ver também nas reportagens, né? A China e a Rússia se aliando, os Estados Unidos querendo a sua zona de influência no hemisfério ocidental e a Europa perdida entre essas duas zonas de influência, buscando pela sua sobrevivência, sabendo que também dependerá dos seus próprios esforços. A gente espera que isso possa terminar o sofrimento do povo ucraniano, afinal é uma situação extremamente trágica, o conflito mais letal dentro do solo da Segunda Guerra Mundial e a falta de perspectiva. A Ucrânia é um país promissor, que crescia, que atraía investimentos, que tinha uma população de quase 40 milhões de pessoas. Hoje, grande parte da juventude morreu ou emigrou e essa falta de perspectiva acaba sendo uma questão muito dura, né? Precisará de toda a cooperação do continente europeu, uma vez que o conflito acabe, mas isso ainda está longe de acontecer. Parece que vão ficar empurrando esta situação de agora até que haja uma pressão maior, seja dos Estados Unidos ou seja até mesmo dos europeus, para que isso possa ser resolvido diplomaticamente ou pelo menos congelar as linhas atuais, assim como foi, por exemplo, no Chipre ou na Coreia, e deixar elas por elas.
Muito interessante você trazer também essa camada, Luca Bassani, que fala das novas gerações, porque elas que seriam responsáveis por manter o país de pé e produzir. Para Langani, tem uma outra questão que essa guerra deixou muito clara também, que é a importância da zona de influência russa e do quanto não é interessante se mexer nessa zona de influência, né?
Ah, exatamente, Evandro. Para a Rússia, aquela fronteira ali com a Ucrânia é crucial. Se a gente pegar desde o século XVIII, a Rússia foi invadida, em média, 33 vezes. Então, para eles, a questão da defesa nacional é algo extremamente relevante. Então, aquilo que eles entenderem que é uma possível ameaça, e aí sim uma aproximação da OTAN na sua fronteira, eles vão revidar. É a regra número um de diplomacia para iniciantes é: se uma superpotência se sentir ameaçada, ela vai reagir com força total. E foi exatamente isso que aconteceu. E é claro que essa guerra acaba sendo muito custosa para a Ucrânia e também para o Ocidente.
Agora, Luca Bassani, você que viajou bastante para esses países e que também conhece muito sobre a entrada em várias nações do mundo, eu queria entender do aspecto turístico também, o quanto isso não alterou simplesmente o movimento, mas o quanto trouxe, digamos, certa insegurança para quem vai acessar esses territórios, mesmo que para conhecer regiões que sempre foram visitadas, mas que agora acabam também sofrendo as consequências de um conflito que dura tanto tempo.
Pois é, Evandro, do aspecto da Ucrânia, é óbvio que o turismo ele caiu drasticamente, afinal as pessoas têm medo de entrar em uma zona de guerra, por mais que a guerra esteja concentrada no Donbás, em Kharkiv, Zaporídia, eventualmente também bombardeios, drones acabam atingindo a capital Kiev, regiões de Lviv, de Ivonitsa, entre outras partes na fronteira com a Polônia. No caso da Rússia, é dramático para mercado interno, porque o espaço aéreo europeu se fechou para aeronaves russas. E da mesma maneira, não há mais ligações diretas. Então, todos aqueles europeus ou aqueles outros ocidentais que queiram visitar a Rússia precisam ir até os Emirados Árabes Unidos ou a Turquia. Eu mesmo fiz esse trajeto várias vezes, mudando de avião, pagando muito mais caro para chegar na Rússia e também esse sentimento de insegurança. Na Rússia, muitos voos foram cancelados por conta dos ataques de drones. Aquilo que a gente vê em ambos os casos, apesar de termos uma vitória militar da Rússia no momento, é uma fadiga econômica grande. A Rússia conseguiu resistir bem às sanções, mas as reservas acumuladas para manter essa economia de guerra, investindo drasticamente em arsenais e em todo o pagamento dos seus soldados, isso está se esgotando. Muitos acreditam que a Rússia não conseguiria manter esse mesmo ritmo de guerra por mais um ou dois anos. Então, é interessante para o presidente Putin empurrar os ucranianos para essa exaustão, para essa fadiga que eles se encontram agora, e depois tentar terminar o conflito antes das reservas terminarem. do caso ucraniano. Eles sabem que dependem dos fundos de investimento europeus, talvez das reservas russas congeladas no Ocidente para pagar pela reconstrução, além de ver toda essa questão da juventude que imigrou, que já se estabeleceu aqui na Alemanha, na Polônia, na Itália, na Espanha, e provavelmente não queira voltar inicialmente para ajudar a reconstruir o país. Muitos querem, mas tantos outros não querem. E essa mão de obra vai ser fundamental para que o país possa se reencontrar. Afinal, muitos calculam que são cerca de 500 bilhões de dólares de prejuízo infraestrutural, de pontes, de portos, aeroportos e de outros edifícios domiciliares que vão precisar ser reconstruídos, evidentemente.
Rede Jovem Pan.
Agora, 8 horas em ponto da manhã. Bom dia, está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vindo. Esse é o Jornal da Manhã, a notícia aqui na Jovem Pan News. Começou às 5 da manhã e a gente segue ao vivo até às 10.
Temos mais 2 horas de informação, de análise, de opinião crítica pela frente. Já prepara mais um cafezinho para que a gente possa estabelecer aquele bate-papo gostoso já no comecinho da semana.
Entre os destaques de hoje, o STF começa a julgar amanhã irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, acusados de serem mandantes dos assassinatos, inclusive do assassinato de Marielle Franco e também de Anderson Gomes, além de Rivaldo Barbosa, ex-delegado-geral da Polícia Civil do Rio e mais 2 envolvidos no crime.
Depois de quase 30 anos do acidente aéreo, corpos dos 5 mamonas assassinas serão exumados hoje e os restos vão virar adubo para árvores em Parque de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo.
Tem também o destaque ao vivo de São Paulo com a Danúbia Braga, que nos informa principalmente a respeito do alerta de chuva mais uma vez para o litoral. Danúbia.
Exatamente. Defesa Civil do Estado de São Paulo acionou o gabinete de crise e mantém um alerta para essa segunda-feira de chuva forte, previsão de queda de granizo e rajadas de vento, principalmente no litoral paulista. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes.
Vamos falar também de negociações em torno do tarifaço entre China e Estados Unidos. Destaque do nosso Luca Bassani, que volta.
Pois é, após a suspensão da Suprema Corte do tarifaço de Donald Trump, a China pede também a suspensão do mesmo, dizendo que isso não é vantajoso a nenhum dos dois países. Depois voltaremos com os detalhes da resposta norte-americana.
Em Brasília, a principal informação nesta segunda-feira com o Igor Damasceno é a expectativa de votação do projeto do fim da escala 6x1, especificamente com a nomeação do relator. Igor Damasceno já pode trazer informação completa para a gente.
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirma que relator 6x1 na Comissão de Justiça vai ser anunciado ainda no início desta semana. Essa afirmação do presidente da Câmara dos Deputados foi feita pelas redes sociais e confirma que o tema começa a ganhar mais velocidade na tramitação a partir de agora. Inclusive, a nossa produção fez um destaque dessa publicação de Hugo Mota nas redes sociais. Nós vamos colocar no ar agora. O presidente da Câmara diz o seguinte: alinhei com o presidente da CCJ, deputado Leor Lomanto Júnior, que o relator da PEC 6x1 será escolhido no início desta semana. A análise da admissibilidade ocorrerá até o fim de março. Depois, a proposta vai para debate na comissão especial. Avançaremos com muito diálogo e ouvindo todos os lados, sem radicalismos, fecha aspas. Então, essa é a declaração de Hugo Mota em torno da PEC 6x1. Amanhã deve ser feita uma reunião de líderes, está marcada para as 10 horas da manhã na residência da Câmara dos Deputados, e o principal assunto sobre a mesa deve ser justamente a escolha da relatoria na CCJ da PEC 6x1. Inicialmente ela vai tramitar ali pela Comissão de Constituição e Justiça, depois seguirá para uma comissão especial e somente depois disso vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, são necessários pelo menos 308 votos favoráveis em 2 turnos para que então a matéria prossiga ao Senado Federal. Essa PEC é de autoria da deputada federal Érica Hilton. Ela prevê o fim da escala 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho para 1 dia de folga. A justificativa de Érica Hilton é que é uma escala extremamente desgastante, que tira a qualidade de vida do trabalhador. Ela quer uma escala quase podendo ser negociada para uma escala 5x2. 5 dias de trabalho para 2 dias de descanso. É um tema considerado importante na Câmara dos Deputados por conta da proximidade das eleições, então é considerado uma medida eleitoreira também, e por isso ela começa a ganhar mais velocidade ali no Congresso Nacional. Lembrando que o governo quer enviar um projeto de lei. Esse projeto de lei unifica tudo o que se trata dessa PEC de Érica Hilton e outros projetos semelhantes ali na Câmara dos Deputados. E por que que Lula quer esse projeto de lei? Eu apurei 2 motivos. O projeto de lei, ele tem uma tramitação mais acelerada, precisa de menos votos favoráveis, 257 votos e em apenas 1 turno. E outra, se for uma PEC, a caneta final a ser assinada vai ser o presidente do Congresso, no caso Lumbre. Se for a caneta final, vai ser o presidente Lula, que vai para a sanção, ele que vai sancionar. Então, é um momento onde Hugo Mota, Érica Hilton e o governo federal tentam ganhar protagonismo em torno desse assunto, porque eles entenderam que o fim da escala 6x1 é um texto extremamente popular e extremamente importante nestas eleições. Então, apesar de ser um tema em consonância dos três, cada um vai tentar puxar o protagonismo para si. Lula quer sancionar, mas Érica Hilton quer ali uma PEC. A gente vai seguir acompanhando todos os detalhes, mas o anúncio do relator deve sair ainda amanhã.
Valeu, Igor Damasceno. Agora uma atualização sobre aquele caso que ficou conhecido pelo termo adultização. A justiça condenou a 11 anos e 4 meses de prisão o influencer Ítalo Santos. O marido dele, Israel Natan Vicente, foi condenado a 8 anos de prisão. Respondem pela produção de conotação sexual envolvendo crianças e adolescentes. As investigações começaram em 2024, mas o caso ganhou grande repercussão após a denúncia em agosto do ano passado. Ítalo e Israel gravavam e publicavam nas redes sociais uma espécie de reality show com adolescentes. Segundo o Ministério Público, os menores eram expostos a uma situação de risco extremo em contexto adulto e pornográfico. Na sentença, o juiz ainda manteve a prisão preventiva dos dois e determinou o pagamento de R$500 mil por indenização moral. A defesa dos réus informou que vai recorrer da decisão.
Eu quero falar um pouquinho sobre o alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que mobilizou o gabinete de crise e manteve o alerta para chuvas no litoral paulista. Eu quero chamar a Núbia Braga, que vai trazer informações, e essas são algumas das imagens que mostram os alagamentos, né? O quanto a chuva provoca estragos em várias regiões aqui do estado. Danúbia, quais são suas informações? E depois a gente traz também os detalhes com a nossa previsão do tempo.
Isso mesmo, Cine. O que acontece é que a gente já vem acompanhando essa chuvarada, né, há muitos dias, e o litoral tem sido muito castigado, principalmente por um volume de chuva muito intenso em poucas horas. E aí, neste fim de semana, a gente viu imagens ali tristes, né, principalmente em Ubatuba, litoral norte, mas também Peruíbe teve um registro de chuva muito intensa e aí diversas pessoas desabrigadas, desalojadas. Com isso, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, né, ativou ali o seu gabinete de crise para ter uma pronta resposta, então, justamente para essas pessoas que acabam ficando ali desabrigadas e desalojadas. A gente teve um volume de chuva, para ter uma ideia, em Peruíbe, de aproximadamente 271 milímetros de chuva em 48 horas. Já em Ubatuba, 235 milímetros de chuva, o que aumenta o risco, então, para deslizamento de terra e a questão de queda quedas, né, de barreira, tensão e também alagamentos. Por isso a gente viu diversas famílias que precisaram de ajuda humanitária. As equipes da Defesa Civil e também estaduais estão mobilizadas nesse gabinete de crise instalado e principalmente pensando na forma de corresponder o quanto antes para essas pessoas. A situação também nas rodovias foi uma preocupação nesse fim de semana para a Defesa Civil. Isso porque a rodovia, por exemplo, Mogi Bertioga, ficou ali por um bom tempo bloqueada, com bloqueios no quilômetro 77, também 98. Teve uma rota alternativa para os motoristas que tiveram que utilizar ali o sistema Anchieta Imigrantes. Rodovia Tamoios, antiga Serra, também teve bloqueio registrado, uma interdição parcial em Caraguatatuba devido a justamente esse volume de chuva intenso, 100 milímetros de chuva num curto período de tempo. E aí foi preciso então ativar ali o trecho da Serra Nova em Túnez, um sistema de comboio também foi utilizado para a segurança de todos os motoristas que estavam naquele período na serra. Rodovia Oswaldo Cruz segue totalmente interditada na altura do quilômetro 81 em Ubatuba, razão de deslizamento de terra. Então foi um fim de semana em que o litoral foi muito castigado. E para essa segunda, a previsão é de mais chuva no litoral, também na área norte do estado de São Paulo. E aí a Defesa Civil segue alerta, pedindo para que as pessoas tenham cuidado. Quem puder evitar esses trechos, principalmente no período da tarde, é bom ficar em casa e evitar esses locais. Para hoje tem previsão de temporal, rajadas de vento de forte intensidade, possibilidade de queda de granizo também. Então, fique esse alerta por parte da Defesa Civil para o litoral de São Paulo. Volto com vocês.
Obrigada. Alerta, né, que justamente representa o verão aqui na região sudeste do país. É calor intenso com as chances de chuva muito fortes. A Camila Yunis volta com a previsão do tempo e mais uma vez para a gente destacar essas cenas que foram filmadas pelos moradores na região do litoral, né? De novo, aquilo que a gente sempre fala, as estradas, as ruas viraram rios.
Exatamente, Bia. E a gente vê um cenário bem característico do verão mesmo, com essas pancadas de chuva, chuva forte, volumosa, como é esperado para essa época do ano. A Danúbia Braga acabou de falar, né, sobre a interdição da Mogi Bertioga, que já foi liberada. Tiveram vários pontos de deslizamento na rodovia Oswaldo Cruz e traz muitos impactos, né, Bia, para a população. É muito importante que as pessoas fiquem atentas a esses alertas da Defesa Civil, porque é isso que tenta salvar as vidas. O gabinete de crise da Defesa Civil, como a Danúbia disse, ele foi montado para seguir monitorando. Então, quando chega aquele alerta pelo celular, é muito importante ficar atento, evitar sair de casa e nunca tentar passar a enxurrada, porque a gente não sabe o que tem debaixo daquela água, não sabe a quantidade de água que está ali e a pessoa pode ser levada, né? Então, é muito importante seguir esses alertas da Defesa Civil. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, Bia, porque olha só, como a Danúbia também ressaltou, a gente tem condição de perigo para várias áreas aqui do nosso mapa. A gente está falando especialmente aqui de áreas do litoral de São Paulo, onde ainda deve continuar chovendo bastante. E qual que é o perigo, Bia? Porque essas áreas, especialmente essas áreas mais vulneráveis, de encosta, já estão com o solo muito encharcado. Então, qualquer chuvinha que caia nesse local é muito perigoso. Então, atenção aqui para o litoral de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e também boa parte de Minas Gerais. Esse é o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Áreas aqui centrais, mais de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e boa parte também do estado de Goiás, que a gente vai ter essa condição.
São regiões que vários dias um volume de chuva mais expressivo, isso que você destacou, né, do solo encharcado, fica muito propício para os deslizamentos. E é aí que mora o perigo dessa população toda ser atingida. A gente já está falando de 400 famílias desabrigadas na região do litoral aqui de São Paulo. Uhum. E não deve ir embora esse alerta tão cedo? Como é que está isso, Camila?
O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, Bia, ele vale pelo menos até a meia-noite do dia de hoje, então, de amanhã, né? Então, 23 horas e 59 minutos está valendo esse alerta. E aí, claro, os meteorologistas, eles vão monitorando, mas pelo menos para esses próximos dias a gente ainda tem condição de chuva, especialmente no dia de hoje. Por falar nos próximos dias, vamos dar uma olhadinha em como fica o cenário aqui na capital essa semana. Olha só, Bia, hoje a gente tem máxima de 28 graus.
Calor.
Amanhã sobe para 30, mas aí no decorrer da semana as temperaturas vão caindo, a gente tem a formação de uma frente fria, claro que a gente vai seguir monitorando porque pode mudar, mas a tendência é de que a gente termine essa semana, a última semana de fevereiro, com máxima de 22 graus aqui na capital paulista. Isso aqui em São Paulo. Vamos dar uma olhadinha no Rio de Janeiro, porque olha só, Lá, a gente tem hoje máxima de 32 graus, amanhã também, e a semana será mais ou menos assim, com as temperaturas máximas na casa dos 30 graus. Na sexta-feira, cai um pouquinho para 29 graus. E a gente também faz um alerta para o Rio de Janeiro, onde já tem chovido bastante e deve continuar com essas precipitações nos próximos dias, com destaque para o dia de hoje. Por falar em chuva, a gente tem cenário de chuva para praticamente todo o país. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa? Olha só, como a gente vem falando, Bia...
Condição de chuva. Áreas ali em amarelo, que é onde tem tempo mais firme. O resto, o mapa do Brasil está inteiro azul.
Exatamente. Em algumas áreas essa chuva é mais forte, outras mais fracas, né? Ela acontece de forma bem intensa aqui em formatos de pancadas aqui na região centro-oeste do país, em áreas do Pará. Destaque também para o Maranhão, lá na capital São Luís, tem condição de precipitações e a máxima deve chegar a 28 graus. E é isso mesmo que você destacou, Bia. Pouquíssimas áreas com tempo mais estável. Esse é o cenário que a gente tem para essa segunda-feira, Bia.
E já trouxe para a gente, Camila Yunes, a possibilidade, então, da gente ter essa semana começando na casa dos 30 de máxima e terminando lá na sexta-feira com friozinho. Dá para dizer friozinho de 22,
ah,
né?
Eu já acho muito. 22 graus para mim já é muito frio. Eu já morro de frio com ar-condicionado aqui. 22 para você é frio? Não sei se é tanto,
não,
né?
Não,
você
tô é do com Paraná. Calor aqui agora, é.
É isso que
mas
a gente
é bom,
tem.
É bom ter uma temperatura mais amena.
É,
né?
A gente teve dias bem quentes aqui na cidade de São Paulo, o carnaval foi de bastante calor, esse pós-carnaval também de temperaturas mais elevadas, e aí o verão, que vai acabar no mês de março, vai dando aí algumas características já do outono.
É isso. Muito obrigada, Camila. Até daqui a pouco.
Até.
Agora, 8 horas e 15 minutos.
Repita.
8 e 15 da...
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as contra a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026, Estados Unidos. México. Desde sempre, Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Jardins e Iguatemi.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de 7 cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Esta é a Jovem Pan News.
Seguimos aqui no nosso Jornal da Manhã e agora 8 horas e 18 minutos.
Repita.
8 e 18.
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem retomar hoje os trabalhos e priorizar, inclusive, discussões como a PEC da Segurança Pública. A gente sabe que esse é um tema de bastante polêmica, principalmente porque gera controvérsias enquanto a relatoria teve mudança no Senado, volta para a Câmara. Lucas Merreiro, Roberto Mota, agora também chega aqui no Jornal da Manhã para trazer a análise sobre este e outros assuntos. Mota, bom dia, seja bem-vindo. Diferente da escala 6x1 que a gente trouxe antes no detalhe, que pode existir um encontro maior ali de convergência entre base, oposição e situação, na segurança pública o tema tem aqui um pouco mais de rusga, né, de discussão entre os parlamentares. Qual que é a sua avaliação dos motivos para isso e também os rumos que essa PEC tende aí a levar?
Bom dia, Bia, Cine, Lucas, nossa audiência. É mais do que rusga, Bia. É um abismo separando a posição da oposição da posição do governo. É uma coisa, às vezes, difícil de compreender para quem não segue a discussão da segurança pública no detalhe. O fato é que o governo faz tudo para enfraquecer a legislação de combate ao crime, sempre com uma desculpa boa. Desculpa que às vezes a gente não consegue entender muito bem. A PEC da Segurança Pública, na sua redação original, podia ser considerada a PEC da Insegurança Pública. Apenas uma medida se salvava no texto original, que era aquela que permitia que as guardas municipais fossem chamadas de polícia. Todo o resto atrapalhava o combate ao crime. Essa PEC, o texto todo readequado em um trabalho excepcional do Congresso Nacional. A mesma coisa que foi feita no texto do PL antifacção. O governo resiste a essas mudanças, o governo insiste nos textos originais que refletem aquela visão tradicional de que o bandido é um pobre coitado e merece infinitas chances para cometer os seus crimes. É uma visão com a qual a esmagadora maioria dos brasileiros não concorda.
Fala, Merreiro.
Concordo com o que o Mota falou. Sempre foi interesse do PT, do PSOL e de vários setores da esquerda de beneficiar, na prática, organizações criminosas, de não ir para frente com projetos que aumentem penas. Vamos lembrar, ano passado, PT e PSOL votaram contra o projeto de lei que aumentava a pena para crimes hediondos. E a gente sabe que o aumento de pena é uma das medidas fundamentais para melhorar o combate ao crime. Olha só, o que a gente precisa fazer não é um grande segredo. Peguem o exemplo de El Salvador. O que foi feito lá? Construíram vários e vários presídios, foram atrás de pessoas que eram ligadas a facções criminosas, e isso é fácil, a polícia já consegue saber, existe serviço de inteligência para isso, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todos eles sabem identificar exatamente ali quem é membro de facção criminosa ou não, quem é membro do PCC, do Comando Vermelho, do TCP, todas essas que a gente conhece já, né, infelizmente. Ir atrás dessas pessoas e prender em massa essas pessoas. Prender ainda no Brasil não é o suficiente, porque nós temos uma lei extremamente leniente com a criminalidade, que dificulta todo o trabalho da polícia, que solta bandidos de forma muito fácil. A gente viu, no ano passado, decisões de juízes que soltavam bandidos com até 80 passagens criminais. 80! E aí o juiz, inclusive, falou que não, tem que a gente não sabe se tem um crime novamente. Tentar adivinhar isso seria um exercício de futurologia. Eu não estou inventando, isso é uma declaração de um juiz, uma declaração não, melhor dizendo, né? Um trecho de uma decisão de um juiz que soltou um bandido com 80 passagens. Então a gente sabe muito bem o que tem que ser feito. Só que infelizmente nós temos essa esquerda que fica atrapalhando, né, o avanço dessas medidas, que não quer que o Brasil se livre do crime organizado, da corrupção e tudo mais, né? Ficam apenas colocando entraves. Mas eu tenho fé, eu tenho certeza que eventualmente nós vamos superar essa mentalidade da esquerda, erradicar o Brasil de facções criminosas.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas mundo afora amanhecem levemente cautelosas nessa segunda-feira, caindo 0,2%, 0,3% nos Estados Unidos, caindo 0,5% na Alemanha, caem 0,2% de média lá na Europa, com as incertezas geradas pelas novas tarifas do presidente americano Donald Trump. Na sexta-feira, o mercado recebeu com alívio a notícia de que a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou aquele tarifaço que o Trump colocava em cima dos países. Mas logo em seguida, ele colocou um tarifaço global de 10% que a Suprema Corte Americana não deve conseguir derrubar. E no sábado, ele aumentou esse tarifaço para 15%. A Europa, por exemplo, está caindo porque eles disseram que eles já fecharam um acordo com os Estados Unidos onde a tarifa máxima é 15% e que eles não vão aceitar nada além disso. Acordo é acordo, eles disseram. Então, se o Trump subir mais, vai dar uma briga muito grande. Uma matéria que estampa o Financial Times de hoje em Londres, diz que o Brasil e a China vão ser os maiores beneficiados porque as tarifas eram bem mais altas do que 15%. As bolsas da Ásia subiram na sexta-feira e a do Brasil bateu um novo recorde, foi toro de ouro por aqui, 190.726 pontos, vai tourinho. É verdade que a alta do petróleo e a disparada de 60% das ações da Azul depois do anúncio da saída da recuperação judicial ajudaram no ânimo da nossa bolsa. O petróleo está caindo um pouquinho. O Brent, referência para a Petrobras, está com 0,7% de queda aos US$71,30, com a perspectiva de acordo entre Estados Unidos e Irã. Sexta-feira, a Embraer também ajudou o nosso índice, já que era uma das empresas que mais sofria com as tarifas do Trump. O minério de ferro está fechado porque é feriado na China, não temos cotação. O ouro e a prata estão subindo um pouco e o índice do dólar e o Bitcoin caem um pouquinho. Está caindo 0,1, 0,15 o índice do dólar e o Bitcoin está US$63.200 com as incertezas tarifárias do Trump. Por aqui, a política segue no radar. Saíram relatos do fim de semana que as pesquisas feitas no carnaval mostram que Flávio Bolsonaro cresceu ainda mais. E isso estaria assustando os aliados de Lula. Soma tudo isso, bate no liquidificador. E o EWZ, que representa a Bolsa Brasileira em Nova York e está operando agora, já está subindo 0,6%. Vamos bater um novo touro de ouro? É, São Pablo! Bons negócios! Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Nós já trouxemos informações aqui sobre o estrago das chuvas no litoral de São Paulo, alerta para o Rio de Janeiro, e tem informação também sobre um forte temporal que inundou unidades de saúde, bloqueou vias principais e mobilizou equipes de emergência em Cuiabá. O João Roberto Martins chega ao vivo com mais informações. Qual que é o cenário de momento por aí? Muito bom dia, boa segunda-feira também.
Muito bom dia, Beatriz. Bom dia, Cine. É isso mesmo, né? Unidades de saúde, estabelecimentos, além de residências e ruas e avenidas, ficaram alagadas devido ao grande volume de chuva que atingiu a capital mato-grossense neste último domingo. Ainda estão sendo avaliados, fazendo as análises aí, a Defesa Civil, junto com a Prefeitura de Cuiabá, dos estragos que foram causados pela chuva. O registro aconteceu da chuva a partir das 15, 16 horas, horário local, e se estendeu durante toda a noite até o início da madrugada. E aí, nas imagens que foram gravadas por moradores, é possível ver casas, as principais avenidas de Cuiabá ficaram tomadas pela água, com lama, mas também até porque algumas delas estão com meio de obras que estão fazendo ali trecho para a construção do BRT. Além disso, unidades de saúde, principalmente, essa foi uma das coisas que chamou a atenção. Havia um rumor de que um centro médico infantil que havia sido inaugurado em menos de 3 meses estaria com pontos de alagamento. Mas, de acordo com o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, e também com a Secretaria de Saúde Municipal aqui da capital, disse que não foi o centro médico infantil, e sim um prédio do antigo pronto-socorro que fica ao lado deste centro médico infantil. Além disso, também a unidade de pronto atendimento aqui de Cuiabá ficaram alagadas. A Defesa Civil chegou de emitir um alerta por meio de celulares para os moradores, fazendo esse alerta de possíveis chuvas intensas, seguido de alagamentos, orientações como, por exemplo, ficar fora de queda de árvores e também de postes de energia, evitar transitar, se possível, por meio das vias que estão com pontos de alagamento. E além disso, além desse relato de alagamento, também teve queda de energia, isso porque muitas árvores caíram em postes, redes elétricas foram danificadas, e isso chama atenção, porque para este mês de fevereiro, é um volume de chuva acima da média se comparado com outros anos. Além disso, por mais que esteja período chuvoso aqui na região centro-oeste, 15 municípios do estado de Mato Grosso decretaram a situação de emergência, inclusive o município de Várzea Grande, que fica ao lado da capital Cuiabá. A previsão de chuva para os próximos dias aqui na capital mato-grossense ainda estão sendo fazendo avaliações, medidas para que nas próximas chuvas que venham a ocorrer, principalmente entre essa segunda-feira e a próxima quarta-feira, não venha a causar tantos transtornos como a causou neste último domingo. Beatriz.
Obrigado pelas informações e eu quero agora falar um pouquinho de um integrante do PCC que foi preso em São Paulo. Ele estava com um corpo no porta-malas do carro. David de Tarso. Cada uma, hein?
Exatamente, Cine. Então, a polícia, na madrugada de hoje, né, por volta das 4h50 da manhã, encontrou esse homem, estava num carro, foi identificado como o João Carlos Vilas Boas Teodoro, ele tem 31 anos, e ele estava conduzindo, então, uma SUV. Os policiais da Força Tática na região ali do Capão Redondo, zona sul da capital paulista, visualizaram o veículo, acharam estranha a placa, e aí eles resolveram fazer a abordagem. Quando eles tentaram abordar esse homem de 31 anos, que segundo a polícia é integrante do PCC, o primeiro comando da capital, ele fugiu. E aí houve perseguição e depois de persegui-lo numa viela, numa comunidade ali do bairro do Guarujá, eles conseguiram abordar então esse homem. Quando foram fazer a vistoria no veículo, acharam um homem no porta-malas. O corpo ainda não foi identificado, a polícia está trabalhando, mas esse rapaz que foi preso, né, esse homem de 31 anos, o João Carlos, ele já tem passagens por roubo, também por sequestro, além de outros crimes. E agora a polícia vai investigar o que ele estava fazendo com esse corpo, se trata de alguém que foi sequestrado por ele, ou até mesmo um acerto de contas entre integrantes do PCC, o primeiro comando da capital. A gente já trouxe informações também sobre um organograma que foi desenvolvido pela Polícia Civil, né, mostrando também alguns rachas entre os integrantes dessa facção. E aí, dessa forma, a polícia pretende seguir avançando nas investigações, mas o caso que chamou bastante atenção, que aconteceu nessa madrugada, e a gente seguirá acompanhando. Eu volto com...
Obrigado, viu, David de Tarso. Bom trabalho para você aqui em São Paulo. Vamos seguir.
Vamos seguir com informação sobre as entidades do agronegócio e do setor portuário que classificaram como ilegal indígenas ao terminal da Cargill em Santarém, no Pará, que aconteceu na última sexta. Para a gente falar sobre isso, conversamos agora ao vivo com o deputado federal e também presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Primeiro, a sua avaliação, então, a respeito dessa situação bastante tensa envolvendo negociações que não prosperaram com esse grupo de manifestantes.
Bom, bom dia, obrigado pelo espaço, prazer estar com vocês aqui. Um absurdo completo, né? Ditos indígenas invadindo uma propriedade privada, aliás, um terminal extremamente importante, terminal que trabalha com boa parte do comércio exterior da região norte do país, né, que faz ter a responsabilidade de atender o Arco Norte, que é um escoamento tão importante de produção que nós temos, invadido, e não só invadido, depredado e completamente destruído. Quebraram as câmeras de vigilância, quebraram toda a iluminação, cortaram toda a questão de fornecimento de energia elétrica para o terminal. Foi pedido ajuda, né? Nós intermediamos a senadora Tereza Cristina, a senadora Zequinha Marinho, que é lá do Pará, e a nossa bancada, com o governador, com o secretário de Segurança, com o ministro da Justiça, com o ministro da Agricultura, e parece que não há um entendimento da gravidade desse problema e do tamanho desse problema. Existem problemas maiores ainda, que é a garantia da possibilidade do direito de propriedade. Esse direito de propriedade que o próprio judiciário tem que garantir. Isso está na nossa lei, está na nossa Constituição. E não há uma decisão por parte do Tribunal de Justiça também do Estado do Pará. Então, é uma situação extremamente complicada e, infelizmente, quanto mais eles ficam e mais tempo é retirada, fica demonstrando para esses movimentos invasores e criminosos que invadir compensa, que depredar compensa e que nada acontecerá com eles. É por isso que a gente trabalha no Congresso para endurecer a legislação, para dizer que quem invade não tem direito a benefício social, que quem invade tem que ser criminalizado, e eles fazem isso porque eles têm a certeza da impunidade. É completamente contrário, é um ataque direto a toda a soberania nacional, a toda a questão do Estado Democrático de Direito, e uma afronta claríssima a todo o Estado brasileiro.
Deputado, as lideranças indígenas dizem que o movimento quer chamar a atenção para os impactos que esses corredores de exportação geram para os rios amazônicos. Como é que o senhor olha e analisa esse argumento e como que vocês também monitoram e enxergam esses impactos que são mencionados por esses indígenas em locais como o de atuação da Cargill?
Veja, esse governo tem tido um discurso muito próximo dessas entidades indígenas, né? Inclusive, na própria COP, depois que eles invadiram a COP lá em Belém do Pará, eles receberam uma série de estudos e demarcações e novas demarcações. Agora, não falam as questões que estão fazendo e que o governo está sendo completamente conivente, como, por exemplo, as invasões de propriedades privadas no sul da Bahia, em que os proprietários rurais, os fazendeiros, os produtores rurais estão sendo expulsos das suas terras por ditos indígenas sob proteção do Estado brasileiro. A mesma coisa que está acontecendo aqui no oeste do meu estado do Paraná, na cidade de Guaíra e de Terra Roxa, em que indígenas invadem as propriedades e a própria Força Nacional, por ordem do Ministério da Justiça, está lá protegendo os invasores. Então é um problema de diálogo entre os mesmos, um problema de diálogo entre as partes que se entendem, se aproximam e se defendem. O governo precisa resolver isso, tem que chamar os seus pelegos, os seus aliados e dizer para eles que eles estão passando da conta.
Deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, ao vivo no Jornal da Manhã, para a gente desdobrar também outros assuntos de grande relevância envolvendo essa área produtiva, econômica do país. Deputado, a gente tem aqui novidades, ou pelo menos expectativas de novidades relacionadas a esse tarifaço de Donald Trump, derrubado pela Suprema Corte norte-americana, e de que forma que isso pode o mercado de produção brasileiro, sobretudo do agronegócio.
Veja, não está fácil para o Trump essa decisão que ele tomou de fazer essas tarifas unilaterais para diversos países. Foi julgada ilegal pela Suprema Corte americana e isso tem um impacto direto na economia americana. Diversos artigos e textos publicados aí durante o final de semana mostram o tamanho desse volume, né? Hoje nós estamos falando em praticamente 130 bilhões de dólares, bilhões de dólares de impacto para o governo americano que teriam que ser ressarcidos. Desculpa, entrou uma ligação aqui. Que teriam que ser ressarcidos para... Vocês estão me ouvindo ainda? Desculpa.
Está prejudicando, deputado. Pode continuar. Não está prejudicando aqui.
Pode.
Que teriam que ser ressarcidos para essas entidades. Aliás, várias entidades em Washington já se mobilizando pedindo esse ressarcimento. Em seguida, ele respondeu, tarifou em 10% todos os países, baseado em uma lei lá de 1974. E depois aumentou para 15%. Isso ainda precisa ser aprovado pelo Congresso, a manutenção dessas tarifas. Mas para nós, produtores brasileiros, e principalmente para os setores do agro prejudicados por essas tarifas, ainda temos muita dúvida do que é que vai acontecer e o que a gente pode fazer para voltar a ter a exportação para os Estados Unidos de diversos produtos. Você está muito claro o problema da madeira. Né, os compensados, as cercas, as molduras de madeira que tiveram um impacto muito forte, inclusive com fechamento de unidades aqui no Brasil. E a nossa dúvida é se a gente pode reabrir esse mercado e quanto tempo vai levar isso. Ainda tem a investigação 301, ainda tem uma outra investigação sobre comércio unilateral com o Brasil, que precisam ser vencidas. A CNA, nossa entidade maior dos produtores, Confederação Nacional da Agricultura, tem atuado diretamente nas negociações lá em Brasília, assim como lá em Washington, aliás, assim como várias outras entidades, para a gente entender qual é o próximo passo para os exportadores brasileiros, para a gente possa recuperar esses mercados.
Deputado, só para a gente arrematar, enquanto isso, eles vão trabalhando como se a solução não tivesse acontecido, porque se depois as coisas se ajeitarem, pelo menos é uma notícia positiva e eles já estariam preparados para isso?
Minimamente preparados, né? Óbvio que quando houve a tarifa e o mercado americano passou a não ser mais interessante para os produtores brasileiros, foram buscar outras rotas de comércio e buscar outros parceiros. Então, várias indústrias desviaram a sua produção para outros países, para outros locais. Precisaria haver toda uma recomposição, que não é algo a curto prazo, precisa ter toda uma remodelagem de negócio para voltar para os Estados Unidos boa parte desses produtos que são tributados. Aliás, caindo agora essa tributação, serão ressarcidos esses tributações, esses contratos firmados, e que enfrentaram dificuldades na competitividade dos produtos brasileiros? Essas são as dúvidas todas que a gente ainda tem que responder.
Deputado Pedro Lupion, presidente da Frente do Agro, na bancada, portanto, no Congresso, muito obrigada pela sua atenção com a audiência aqui da Jovem Pan do Jornal da Manhã. Deputado.
Eu que agradeço, muito obrigado, bom trabalho para vocês.
Até a próxima. Vamos falar um pouquinho de economia agora, porque Brasil e Coreia do Sul firmaram 11 acordos governamentais e institucionais durante a missão do presidente Lula àquele país. Como que fica, Gani?
Olha só, né? Na verdade, não é um acordo de livre comércio, trata-se de uma cooperação entre as áreas. Lembrando que foi Coreia do Sul e também com a Índia, parceria, por exemplo, Evandro, na economia digital, né? Então, a gente está falando hoje de um mundo que cresce muito em inteligência artificial. E tanto Coreia do Sul quanto também Índia são países muito importantes nessas áreas, né? Há um intercâmbio também bastante interessante, cultural. Tanto a Coreia do Sul quanto a Índia têm uma indústria de cinema bastante promissora. É. O Bollywood, Coreia do Sul, que já ganhou Oscar, né, com Parasitas, né, um belíssimo filme. Sim. Então há esse intercâmbio cultural. E o Brasil está num bom momento no seu cinema também. Claro que a gente está falando de uma transformação digital na educação, principalmente com a Coreia do Sul. A gente tem muito o que aprender, mas a Índia é uma grande exportadora de estudantes PhD para os Estados Unidos. Então aqui a gente tem um combo que basicamente passa por intercâmbio educacional e cultural, tecnológico e também no campo da energia. Olha só, minerais críticos e terras raras. Também super importante, dado que a Índia tem a terceira maior reserva de terras raras do planeta. Então foi uma boa aproximação, algo importante, duas economias aí bastante relevantes no cenário global.
Para quem nos ouve, olha só os pontos. Parceria em economia digital, minerais críticos e terras raras, cooperação no setor postal, apoio a micro e pequenas empresas, vigilância sanitária e medicamentos, certificados eletrônicos, no caso Brasil e Índia, biblioteca de conhecimento tradicional, transformação digital na educação, um convênio acadêmico entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Índia, o intercâmbio de cinema, como menciona o Gani, entre USP e, nesse caso, Índia e Coreia do Sul, e mineração e cadeia de suprimentos de aço. Agora, é interessante perceber que em todas as discussões das quais o Brasil participa agora, minerais críticos e estão sempre na pauta, né?
Certeza, né? E é interessante que eu lembro, na minha época de estudante, eu não estudei terras raras, lembro, né?
A gente nunca ouviu falar sobre isso.
Exatamente.
Mas também tem a ver com o avanço tecnológico e do quanto essas terras raras e esses minerais são importantes para a produção de tecnologia, né?
Com certeza, porque de repente esses minerais, 16, 17 minerais, passaram a ser super importantes. Então a moçada aí já no colégio, provavelmente nas aulas de geografia, já estão estudando a tal das terras raras, que basicamente são utilizadas para a produção de tecnologia muito ligada à inteligência artificial e também na indústria bélica. E aí é claro que Brasil e Índia são super importantes pelo tamanho das suas reservas, Evandro.
Excelente, Gani. A gente vai se falando aqui ao longo dessa edição.
Até
já.
O vice-presidente do PT, Washington Kwakwa, criticou uma ala do desfile da escola de samba que homenageou o presidente Lula. Aquele assunto que rendeu polêmica, rendeu meme, recortes para as redes sociais de todos os lados. Ele disse que a política de verdade é aquela que une e não a que divide. Rodrigo Viga com as informações depois de muitos críticos, principalmente da oposição, se posicionando sobre esse desfile. Agora tem uma ala do próprio PT também se manifestando sobre essa divisão que a escola de samba impôs durante o desfile. Viga, explica pra gente o que ele contou.
Pelo visto, o samba atravessou, né, minha cara Bia? Mais uma vez, bom dia para você, para o Cine, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. É bem verdade que não é de hoje que o Washington Kwakwa, prefeito da cidade de Maricá, chamado Grande Rio, pertinho da região dos Lagos, tem sido uma voz dissonante dentro do Partido dos Trabalhadores. Ele é vice-presidente nacional da legenda e prefeito da cidade de Maricá. E essa dissonância, ela reside principalmente no campo da segurança pública. Diferentemente de muitos aí do campo da esquerda, ele tem defendido, não é de hoje, que as forças de segurança usem a força partam para enfrentamento ao crime organizado que está armado até os dentes. E agora, o Washington Quaquá também fez críticas ao desfile da escola de samba que trouxe a Marquês de Sapucaí no ano de 2026. A história do presidente Lula acabou sendo rebaixada para a segunda divisão, a Série Ouro, a divisão de acesso do Carnaval do Rio de Janeiro. Uma ala que criticava especificamente o chamado conservadorismo da população ou do eleitorado brasileiro. Quaquá lembrou que o Partido dos Trabalhadores, o PT, foi criado para governar para o povo, sem segmentação, ou seja, precisa obrigatoriamente dialogar com todos e não apenas com um determinado segmento ou com nicho. Nas redes sociais, o Washington Quaquá, prefeito de Maricá e vice-presidente do PT, disse o seguinte: minha gente, eu sempre falei isso e volto a repetir, quem quer governar o Brasil precisa entender o Brasil real. O PT nasceu como um partido popular e um partido popular não escolhe pedaço do povo. Não podemos, disse ainda o Quaquá, deixar de dialogar com quem é conservador nos costumes, até porque uma parte significativa do nosso povo pensa assim e merece respeito. Esse é o cutucão dado por Washington Quaquá, essa voz dissonante do PT, vice-presidente nacional da legenda, prefeito da cidade de Maricá, que ao mesmo tempo, depois de a escola União de Maricá vencer o grupo de acesso, prometeu uma espécie de revolução ao Carnaval do Rio de Janeiro a partir de 2027, mas simultaneamente disse que iria buscar o presidente Lula para dar a benção à escola que no ano que vem vai desfilar pela primeira vez na Marquês de Sapucaí, no grupo especial, viu, Bia?
Valeu, Viga. Até daqui a pouco, então, com mais informações do Rio de Janeiro.
E eu quero contar para vocês que a Polícia Federal e o novo relatório...